Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Conforto, segurança e eficiência. Janis Transportes, a sua escolha certa para fretamento empresarial. 7:01 e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você ao novo dia. Mais uma vítima fatal é localizada em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul. Kiane Sutelo.
Os bombeiros voluntários de Salvador do Sul, no Vale do Taquari, confirmam que uma pessoa foi encontrada morta nos escombros de uma residência que desabou. A casa fica em Linha Canjerana, no interior do município. As equipes localizaram o corpo de um homem que ainda não foi retirado dos escombros nem identificado. A vítima ainda não é contabilizada pela Defesa Civil Estadual. Outra pessoa segue desaparecida no local. As informações dos bombeiros do município são de que 3 casas desabaram em razão das chuvas. As buscas iniciaram às 8:30 da noite de ontem, paralisaram à meia-noite e foram retomadas nesta manhã. 2 pessoas foram resgatadas com vida. Os trabalhos têm apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Montenegro e também, em segredo, tem outra vítima confirmada pela Prefeitura que não foi contabilizada ainda no balanço oficial da Defesa Civil Estadual.
Sobe para 76 o número de pontos e bloqueio total em rodovias devido às chuvas. Leandro Rodrigues.
A atualização mais recente aponta, atualização por parte das polícias rodoviárias, aponta 58 locais com bloqueio total em rodovias estaduais e 18 em rodovias federais. Claro, o destaque está mesmo com as rodovias federais. A BR-290 tem 4 pontos de bloqueio, o principal deles em Eldorado do Sul desde ontem, mas também em São Cepé e em Santa Margarida. A 386 também tem pontos de bloqueio total, inclusive com atualização recente por parte da CCR Via Sul, informando que segue o bloqueio total entre os quilômetros 342, acesso a Conventos em Lajeado, e o 249, junto da RS-332 em Soledade. E desde a 1 hora da manhã de hoje, está em operação o trânsito nos 2 sentidos pela pista interior capital, na região do quilômetro 354, que é ali nas proximidades da fábrica da Langiru, em Estrela, devido ao alagamento na pista no sentido capital interior.
Na Grande Porto Alegre, cerca de 240 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão em abrigos em Esteio. Kathleen Moreira.
São 4 abrigos que foram improvisados em escolas municipais e a gente fala de um deles nesse momento, na escola Eva Karnal Johan, onde 67 pessoas passaram a noite e estão sendo recebidas aqui. Elas ainda não acordaram, estão acomodadas, chegaram já desde o final da manhã passada e receberam um kit com colchão, travesseiro, toalha de banho. Em seguida também vai ser servido um café da manhã, almoço e café da tarde, até que elas estejam adaptadas para poder retornar às suas casas, o que não tem previsão nesse momento. As pessoas também estão acomodadas nas escolas Maria Marques, onde há 25 moradores, Dulce de Moraes, com 62 pessoas, e Ezequiel Nunes Filho, que tem a maioria dos abrigados, com 90 pessoas. 28 ruas estão alagadas aqui em Esteio, e os piores cenários ainda são na Rua Rio Grande, Bento Gonçalves, Érico Veríssimo, Avenida Brasil e Dona Isabel. Ainda também tem pontos de alagamento na estrada Passo do Nazário.
Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, cerca de 120 pessoas ainda aguardam por resgate. A boa notícia é que o rio parece que começa a baixar. Paulo Rocha.
Macedo, é o levantamento mais recente realizado junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Candelária. Cerca de 120 pessoas que ainda estão no aguardo de algum tipo de socorro. Este número ele é contabilizado a partir de relatos de vizinhos, de pessoas que conhecem essas pessoas, ou mesmo os pedidos de socorro que transcorreram ao longo de todo o dia de ontem aqui no município do Vale do Rio Pardo. Nós temos as principais localidades mais afetadas neste momento, a Rebentona e também o Linha do Rio, que são as localidades aí às margens do Rio Pardo, né, que são comunidades ribeirinhas e que foram as primeiras a serem atingidas aí pela água. A boa notícia é que a última informação, o rio começou a dar sinais de que está baixando, já baixou cerca de 1 metro, mas por enquanto o socorro ainda é complicado. Ao longo de toda a madrugada e todo o dia de ontem, houve uma grande expectativa em relação à vinda de helicópteros da Força Aérea Brasileira, o que acabou não se confirmando em razão do mau tempo. Chove neste momento ainda em Candelária, 21 graus a temperatura. Quero aproveitar para fazer um registro atualizado aqui com o presidente dos Bombeiros Voluntários aqui de Candelária, o Matheus Birk, para nos explicar qual é a situação neste momento. Pela contagem ali que vocês estão fazendo, Matheus, são cerca de 81 pessoas na região da Rebentona e outras 39 na linha do Rio, que é uma estimativa de pessoas que estão ainda demandando de socorro. Qual é a situação em relação ao socorro a essas pessoas? Há uma expectativa de conseguirmos tirá-las de casa?
Bom dia. A gente ainda tem um pessoal que está aliado lá. A gente ontem até conseguiu chegar com uma embarcação no local, juntamente com o pessoal do Corpo de Bombeiros Militares e Defesa Civil, porém essa embarcação não conseguiu retornar. A gente conseguiu fazer a retirada de algumas pessoas e encaminhar para um local mais seguro do que aonde estavam, porém não conseguimos fazer a retirada total delas até a cidade ou um ponto de encontro, que a gente diz, né? Hoje pela manhã o pessoal do Corpo de Bombeiros Militares, juntamente com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Voluntários, vão retornar ao local, vão tentar acesso com embarcações, vão tentar acesso com caminhões para ver até onde a gente consegue chegar, até porque o rio baixou cerca de 1,5 metro a 2 metros já, né?
E qual é a expectativa do comportamento do rio para as próximas horas? Porque segue chovendo aqui na cidade.
Isso, e a previsão de chuva hoje é de aproximadamente 100 milímetros, né? Então, assim como o rio baixou ligeiro, ele pode subir também. A gente tem alguns relatos já de pessoas da localidade de Prainha que estão retornando às suas casas. A gente está até providenciando uma nota oficial já pedindo para que essas pessoas, então, não retornem às suas casas, pois como a gente vai empregar a maioria dos nossos recursos de resgate para chegar nessas localidades de Rebentona e Linha do Rio, onde ainda tem gente ilhada que não conseguimos chegar. Se o pessoal todo retornar para a Prainha aqui, depois complicará o nosso resgate aqui na cidade, pois ontem à tarde atuamos com 4 embarcações aqui e ontem pela manhã com 3 embarcações retirando o pessoal. Como estas embarcações estarão para o interior hoje, a vinda delas até aqui para o resgate é mais demorada, então a gente pede para que o pessoal que está em abrigos ou casa de parentes, familiares, que permaneçam até, pelo mínimo até o final do dia, onde a gente vai fazer uma outra nota oficial indicando se pode retornar ou não, né?
Aí, presidente dos Bombeiros Voluntários aqui de Candelária, voltamos ao estúdio em Porto Alegre, Macedo.
Valeu, obrigado, Paulo Rocha. Em Parobé, no Vale do Paranhana, enchente afeta pelo menos 500 pessoas. Resgate de moradores ilhados deve ser retomado nessa manhã. Guilherme Milman.
São principalmente 4 bairros que estão mais afetados e ficam às margens do rio Paranhana. A gente fala nesse momento do bairro Solar, que fica a distantes 2 quilômetros do leito do rio, mas ele acabou avançando, pegando também bairros como 15 de junho, Paraíso e Mariana. A gente está bem num ponto que começam os alagamentos e a partir daqui, Macedo, nem de bota é possível, né? A gente olha um pouquinho mais à minha frente, eu vejo aqui 2 pessoas segurando um guarda-chuva, a água batendo na canela. Realmente, a rua que a gente está aqui está totalmente tomada por água. Em alguns casos, ela não chega a tomar as casas ainda, mas muitas casas já estão debaixo da água. E é por isso que tantas pessoas precisaram ser retiradas, principalmente durante a noite e agora de madrugada, em que o trabalho foi intensificado. A Defesa Civil estima, portanto, que são 500 pessoas que deixaram as suas residências, mas dessas, a maioria foi para casas de parentes e familiares. 90, mais ou menos, estão em abrigos, o principal deles no ginásio da escola Professor Noemi Fai dos Santos. Hoje, por ser feriado, eles estão também aproveitando a estrutura da escola para fornecer refeições na área do refeitório, para que as pessoas possam aproveitar o ambiente da escola. Aqui em Taquara, aqui em Parobé, chama atenção que este ponto onde a gente está é também uma das principais vias de acesso a Taquara, outra cidade que está muito afetada. A gente está aguardando uma atualização para saber quantas pessoas fora de casa. E este ponto aqui, que seria o acesso, está bloqueado. Quem tem que ir para Taquara tem que utilizar a RS-239. Os trabalhos devem ser retomados agora pela manhã. A boa notícia que a gente recebe agora é que o Rio Paranhana está começando a reduzir o seu nível, mas há uma expectativa de que esse cenário possa mudar, como já mudou em outras ocasiões. Na madrugada passada, por exemplo, ele estava em elevação, passou a diminuir, mas ao longo do dia de ontem voltou a apresentar um aumento. Então pode ser que esse nível volte a aumentar, afinal de contas, a chuva não para aqui no município, Macedo.
Agora 7 horas, 10 minutos. Defesa Civil projeta enchentes em Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana a partir de amanhã, em função da água que vem dos rios. Tiago Bittencourt.
A Defesa Civil de Porto Alegre projeta, né, que a cheia dos rios deve atingir a capital e a região metropolitana a partir de amanhã. Inclusive, dois abrigos para receber famílias desabrigadas já foram montados. Até o momento, 29 pessoas indígenas estão em um abrigo localizado no bairro Restinga. Uma segunda estrutura está pronta para receber famílias no bairro Ponta Grossa, também na zona sul da capital. Os órgãos mobilizados no atendimento à população participaram de uma reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços ontem. A avaliação é de que as casas de bomba do DEMAI estão funcionando adequadamente aqui na capital. Quatro escolas da rede municipal de Porto Alegre não atenderam a população ontem em razão da chuva e a expectativa é de que normalizem o serviço após o feriado. Já as unidades de saúde LAMI, Paulo Viaro, Ponta Grossa e Chapéu do Sol e Clínica da Família Belém Novo, localizadas no extremo sul da capital, fecharam ontem às 5 horas da tarde em razão do mau tempo. A unidade de saúde Modelo fechou às 6 da tarde por falta de energia elétrica. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no feriado. A Secretaria Municipal da Saúde trabalha para reestabelecer os atendimentos na próxima sexta-feira.
Enchentes e alagamentos já provocam desabastecimento no serviço de água em várias cidades. Gustavo Gossen.
De acordo com a Corsã, mais de 20 municípios registram falta de água. Alguns exemplos: Marques de Souza atinge todos os bairros, Candelária, todos os bairros, São Sebastião do Caí também todas as localidades, Lajeado, bairros Alto do Parque, Campestre, Carneiros, Santo André, São Cristóvão e Universitário. Agudo e Sobradinho também, todos os bairros. Santa Maria, mais de 20 bairros, como Camobi, Campestre do Menino Deus, Centro, Medianeira, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Tancredo Neves, Vila Floresta. Corsã informou que deslocou 7 caminhões pipa de Porto Alegre para Santa Maria, mas a dificuldade de acessar a cidade pelas rodovias atrasam a chegada.
O tempo segue fechado, tempo chuvoso, a chuva diminui de intensidade, mas não parou totalmente. A previsão para as próximas horas indica o que, hein, Cleocum?
Olha, instabilidade, Macedo, mas sobre todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente nota uma situação um pouquinho melhor por aqui, no centro do estado, um pouquinho melhor, quer dizer, sem a presença da chuva assim escancarada. Mas a gente sabe que, olhando a nebulosidade, vai chover daqui a pouco. Tem chuva também no sul do estado, e não é pouca. Tem chuva na campanha, não é pouca também. Na parte da fronteira oeste, no centro do estado, e chama a atenção que sempre acompanhado de muitas trovoadas, essas chuvas, especialmente entre a fronteira oeste e o centro do estado. Crescendo também a nebulosidade, a umidade e a chuva na região das Missões. Então o pessoal toma cuidado, porque à tarde deve já chover com um pouco mais de intensidade por lá. Na serra, a chuva praticamente não cessa, ela não é forte o tempo inteiro, mas em alguns lugares ela chega com maior intensidade. Tem chuva, portanto, durante este feriado. A situação é de mais chuva para amanhã, quinta-feira, em praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul. Durante o período do final de semana, a gente tem sábado e domingo enfraquecendo a chuva. Vê bem, enfraquecendo, ela não vai parar de um todo, mas vai diminuir bastante, tanto no sábado quanto no domingo. Segunda dá uma abertura e a temperatura vai a 30 graus no mínimo em várias partes da capital. Está voltando a chuva no final da terça e principalmente no meio da próxima semana, Marcelo.
Valeu, Cléo. Agora mais informações do trânsito. Volta Leandro Rodrigues.
Pois é, e a gente está numa das saídas da capital pela BR-116. Claro, movimento bem menor do que a gente teria num dia útil. Quem pode ver agora é o caminho para Canoas, aliás. Para quem está na live, olhar bem no fundo, olha aquela parede de nuvens escuras, bem mesmo para a região serrana, Vale do Caí, para quem está indo em direção ao Vale dos Sinos. Fora essa situação, a gente teve um acidente, uma colisão na Protásio Alves, perdão, na terceira perimetral, na Dom Pedro II com Augusto Meyer, naquele trecho da terceira perimetral, se aproximando da Plínio Brasil Milano, onde mais cedo a gente falou que havia um acúmulo de água. Pois foi bem ali que um I-30 perdeu o controle e colidiu contra um coqueiro no canteiro central. Felizmente, uma colisão sem maior gravidade. Já houve o socorro, inclusive o veículo já retirado da pista. Tem bloqueio na Protásio Alves, no sentido centro-bairro, Protásio com Vicente da Fontoura. Um cabo de energia caiu do poste, ficou sobre a calçada, houve desligamento da energia elétrica em toda a região e já tem equipe da CE Equatorial atuando por ali. Claro que há um desvio da faixa dos veículos para o corredor de ônibus para quem está fazendo o caminho em direção à Zona Norte e Zona Leste de Porto Alegre. Em função de alagamentos, esse começo da manhã começa melhor para o condutor. Para quem eventualmente sai mesmo em função do feriado, Avenida Sertório, Voluntários da Pátria, da Ponte do Guaíba em direção ao centro, são vias que ontem tinham pontos de alagamento e hoje apenas água acumulada em pequenos pontos da via. Agora, uma pausa na chuva aqui em Porto Alegre.
7h16, no futebol, o Grêmio fica no empate pela Copa do Brasil e o Inter tem seu jogo contra o Juventude adiado, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, um empate sem muitas emoções, mas que Renato Portaluppi fez questão de ressaltar o sair vivo de Ponta Grossa em função do desgaste e da sequência de jogos do Grêmio. Um 0-0 contra o Operário e agora o jogo da volta no próximo dia 22 de maio, na Arena, uma quarta-feira. Qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer se garante nas oitavas de final da competição. A CBF acatou o pedido do governo do estado do Rio Grande do Sul e adiou o jogo que seria realizado hoje à noite no Beira-Rio, entre Inter e Juventude, por conta das chuvas. Agora, esta partida foi transferida para o dia 10 de maio, na outra sexta-feira, o jogo de ida pela terceira fase da competição. Ontem ainda, o Bahia venceu a equipe do Criciúma por 1-0 jogando na Fonte Nova e o Atlético Mineiro bateu o Sport Recife na Arena MRV por 2-0. Destaque para hoje, Liga dos Campeões, 4 horas, semifinal, Borussia Dortmund e PSG.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.